Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta desta semana fala sobre o câncer. Uma estimativa do INCA e do Ministério da Saúde aponta que o Paraná pode registrar em 2019 43.580 novos casos dos mais diversos tipos da doença. Estamos falando aqui sobre medidas preventivas para evitar estas estatísticas. Participam desta conversa a Superintendente de Atenção à Saúde da Secretaria Estadual da Saúde, a Maria Gorete Lopes, o oncologista do Instituto de Oncologia do Paraná e do Hospital Erasto Gertner, João Soares Nunes, e a psicóloga do Instituto de Oncologia do Paraná, Daniele Rabelo. No bloco anterior, a Daniele contribuiu um pouquinho falando do receio dos homens em se aproximar, em falar sobre a doença e tal. Queria propor que nesse bloco a gente começasse falando um pouco da prevalência nos homens e dessa dificuldade, talvez, de procurar atendimento. Se a gente falou no bloco anterior que a mulher vá em busca dos exames preventivos, como é que a gente leva o homem para esses exames preventivos diante do estigma que existe, doutor João?
Bom, eu acho que a primeira, uma coisa bem interessante, só que eu acho sempre interessante lembrar, é que tem um estudo que compara que homens casados vivem mais do que homens solteiros. Os homens casados têm um fator protetor chamado esposa.
Eles vão saber disso, doutor. A maioria não sabe.
A esposa, ela salva vidas também, né, no caso dos homens. Então, assim, tirando esse fato, né, científico, né, comprovado cientificamente, e por que será? Ó, a gente sabe que a esposa, ela termina estimulando o homem a se cuidar, né? Isso é um fato. E eu diria para você que os homens, de um modo geral, que só vão no médico quando estão com muito sintoma, vão na contracorrente do que a gente fala de ir no médico preventivamente, né? De procurar uma avaliação preventiva. O homem está mais afeito à questão de ir no médico nas últimas situações, quando está com muito sintoma, que o desconforto da situação, da doença, é maior do que o desconforto de ir no médico, entende? Porque ir no médico não é bom, é chato, entende? Você tem que parar o trabalho, tem que ir lá, tem que conversar, e o homem, de um modo geral, não prioriza isso, né?
Hoje, imaginando então na questão do câncer de próstata, né, que ainda tem um tabu aí.
Exatamente, né? Isso é um estigma muito forte. Hoje em dia, quando a gente fala em câncer no homem, os cuidados são câncer de pele, forma de prevenção também para câncer de pulmão, especialmente nos tabagistas, você pode fazer uma prevenção, um diagnóstico precoce através de imagem, e câncer de próstata e intestino. São os que a gente poderia fazer alguma estratégia de prevenção. Próstata é o mais importante porque é o mais comumente visto. Na medicina a gente chama prevalente, né? Aquele que você vê mais. E isso significa que todos os homens, a partir de 50 anos, e se tiver história familiar 10 anos mais jovem do que o caso que aconteceu, por exemplo, digamos que o meu pai teve câncer de próstata aos 55. Então eu tenho que fazer minha avaliação preventiva a partir dos 45. Né? Então isso é importante. E câncer de próstata tem uma... não tem um fator de risco muito claro. Por exemplo, quem fuma mais e quem fuma menos, ou quem não fuma, podem ter o mesmo risco. Os fatores de risco para câncer de próstata são a idade, que é muito, você não vê a história de câncer de próstata em adolescentes e jovens, né? Só em homens adultos para idosos, e história familiar. São os dois fatores que, assim, pode ser cientificamente, né, consistentes em dizer. E aí, bom, se você teve um caso de câncer de próstata na família, ou se você está na faixa de idade que precisa de uma avaliação, é uma questão de conscientização, né? E a conscientização se chama esposa. Ela que tem que ir lá e ajudar.
Doutor
o cara.
O dado, 2018, foram 985 homens que morreram por câncer de próstata no Paraná. Então, quase 1.000 homens. E a nossa cultura machista nos leva a isso, ao preconceito, à desinformação. Então, o homem é forte, a nossa psicóloga está nos ensinando aqui. Ele é forte, ele não chora, ele não adoece, ele não precisa de médico, não precisa de assistência à saúde, não é? E a mulher fica ali, cuidando dele, dos filhos, não é? De todos da casa. E às vezes não cuida dela. Mas a gente, enquanto gestora pública, e como mulher, e como enfermeira, e como esposa, dizer da nossa dificuldade, não é? De estar sensibilizando os homens para procurar ajuda, procurar a prevenção, procurar fazer os exames, né, mais cedo possível para não chegar na idade adulta ou na velhice com esse problema. E aí é grave e, como eu disse, leva ao óbito, infelizmente. Né? Então, nós mulheres, aí o desafio de estar convencendo, por exemplo, no Agosto Azul, com a campanha nacional, que a gente trabalha a saúde do homem, não é? E que a gente fica reforçando, insistindo para que os homens façam o exame, o toque retal, não é? Aí o preconceito de novo, não é? Pelo exame em si, não é? Mas que precisa ser feito. Tem mais de 40 anos, tem que fazer o toque retal, tem que fazer, enfim, a prevenção para que a gente não tenha consequência em relação ao problema.
Eu só queria lhe fazer uma pergunta. É possível para a esposa, já que a gente está nesse assunto, marcar uma consulta para o marido lá no posto de saúde? Vai lá que hoje você tem uma consulta.
Ela faz isso, né? Ela faz isso e ele falta.
E ele, né? Não vai.
Ele inventa alguma coisa, falta. Hoje, inclusive, uma discussão nacional, o Ministério da Saúde induzindo essa discussão, que a gente possa reorganizar o horário de atendimento nas unidades básicas de saúde, porque o homem, claro, é fácil ele justificar porque ele não vai. Ele trabalha, ele tem uma carga elevada de trabalho, sai muito cedo, volta muito tarde, não é? Já início da noite. Então, vamos discutir aqui no Paraná também a possibilidade nos municípios, de a gente ter unidades abertas para que o homem à noite possa procurar a sua consulta e garantir a presença na consulta. Né?
Seria uma mudança significativa no sistema.
Quero em breve aqui, como superintendente, voltar à rede AEP para dar essa notícia de quais unidades estarão abertas para atender principalmente os homens.
Aí a gente vai ter que levar eles até lá, né? Mas eles vão. Desculpa, não vai ter.
Mas a gente tem também a estratégia de saúde da família, a gente já não é de hoje, não é? Já duas décadas o Brasil trabalha para ampliação das equipes multidisciplinares atendendo no território, junto às famílias, na casa, nos domicílios, né, das pessoas. Então, a gente tem que ver esse horário também de atendimento para chegar na hora que o homem esteja para tentar sensibilizá-los a vir para consulta na unidade básica de saúde.
Muito boa a proposta, seria uma evolução, Daniela.
E não só a conscientização também, mas essa mudança da cultura, né, de que a mulher tem que cuidar do homem, a esposa tem que cuidar do marido. Cada um de nós tem que ser responsável pelo nosso próprio cuidado, né? A gente não tem que esperar o homem casar para que ele se cuide. Ele precisa se cuidar também, né, por ele mesmo. Essa conscientização e essa mudança nessa nossa forma de pensar é muito importante, até porque não vai sobrecarregar a mulher e não vai sobrecarregar o homem. Cada um vai ter a sua responsabilidade. Apesar de que com câncer de próstata ainda tem essa dificuldade por causa do toque retal e desse estigma, né, que parece que o homem vai deixar de ser menos homem, afeta mais a masculinidade. Então, quanto mais a gente trabalha isso, conscientiza, muda esse pensamento, mais facilmente a gente vai ter homens se cuidando. Então, o horário, a mudança de horário é uma boa ideia, mas talvez não seja tão eficiente quanto uma mudança de pensamento, né? De forma de funcionamento.
Naturalmente, uma campanha que mude essa situação. Aliás, há muito tempo a gente vem batendo nisso na imprensa, nas questões públicas e de saúde, né? Daniela, eu queria pedir também que você nos falasse a respeito da mutilação que o doutor citou aqui inicialmente para a mulher, muitas vezes, quando é o câncer de mama, né? É uma questão que afeta muito ela durante o tratamento.
A mesma coisa, né, para a mulher. É verdadeira. A feminilidade dela vai ser afetada pelo tratamento, não só com a mutilação quando há a mastectomia, que é a retirada da mama, mas por exemplo com a quimioterapia, a perda do cabelo, perda de cílio, de sobrancelha muitas vezes, a mudança do corpo, porque ela pode inchar ou ela pode ganhar peso ou perder peso por causa do tratamento, que muitas vezes acontece. Então a autoestima da mulher também pode ser muito afetada durante o o tratamento de, por exemplo, quimioterapia ou durante a cirurgia devido a essa mutilação, né? Hoje em dia o SUS também já oferece a reparação, a cirurgia reparadora, a plástica, o que já ajuda muito, porque a mulher já sabe que tem uma garantia de que vai ter uma simetrização daquela mama, de que vai, aquilo vai ser melhorado depois. Mas mesmo assim, algo que traz muito sofrimento e muita angústia para a mulher, porque ela vê o corpo dela completamente diferente de como era antes.
E como é que você orientaria a pessoa numa situação como essa, ou até os familiares, a como se envolver nesse aumento da autoestima?
Vai depender muito de cada mulher e de como essa família está presente, né? Não só o Dr. João falou da importância da família, mas todo o apoio social que a mulher conseguir nesse momento, ou o paciente, é importante, né? Os amigos, os vizinhos, qualquer pessoa que esteja disposta a ajudar, ela vai com certeza conseguir ter uma tarefa importante no tratamento dessa mulher. Então, dependendo da mulher, ela vai falar pra gente os desejos dela. Ah, eu queria me maquiar, eu queria fazer tal coisa, e a gente vai tentando orientar para que ela continue a vida dela e ela faça e cumpra esses desejos dela, sem deixar o tratamento afetar tanto a vida dela. A nossa ideia, né, pelo menos da equipe, eu imagino no geral, é melhorar a qualidade de vida desse paciente durante o tratamento, seja ele curativo ou paliativo. Qualquer objetivo, o paciente tem que estar bem.
Gorete, no sistema público de saúde existe essa atividade multidisciplinar nesse atendimento? Também explica para a gente como é que é o sistema quando um paciente dá entrada com câncer.
Existe, né? Então, desde a unidade básica, encaminhamento para o exame de mama, mamografia, não é? E depois da detecção, daí a consulta hospitalar, o procedimento cirúrgico, se for necessário, depois a reconstituição da mama, como já foi falado pela nossa psicóloga, enfim. E tem o apoio da família, que é imprescindível, o apoio da sociedade, da comunidade. Hoje temos ONGs, né, organizações não governamentais, entidades de mulheres que apoiam essas mulheres com diagnóstico positivo e que já tenham que passar pela cirurgia, não é? E muitas vezes ficam sem a mama até esperar a reconstituição dessa mama, a perda de cabelo, enfim, com perucas, com apoio para que ela possa elevar a autoestima, enfim. Então tem uma rede. O setor saúde, ele não trabalha sozinho, ele tem que trabalhar com a sociedade civil organizada e, nesse caso, com as entidades de mulheres, não é? Então nós, profissionais de saúde, todas as formações, não é, temos essa responsabilidade de estar repassando as informações, cuidando dessas mulheres, não é, e ofertando o melhor serviço para que ela saia dessa situação.
Tá certo. Vou fazer um intervalo, já a gente volta então para o bloco final do Em Pauta de hoje, falando sobre o câncer.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.